A BMS agradece a presença de mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização das atividades de hoje. Pedimos a todos que desliguem os celulares ou que mantenham no modo silencioso. Antes de darmos início ao seminário, faremos uma breve apresentação sobre o programa Erasmus Plus como parte do programa de internacionalização da nova gestão da BMS, que tem por objetivo estabelecer parcerias internacionais. Na sequência, abriremos espaço para que os interessados possam esclarecer suas dúvidas sobre o programa. Convidamos para compor a mesa e coordenar as atividades de hoje o diretor-presidente da BMS, professor Janguia Diniz. E convidamos também Maria Cristina Araújo, responsável pelo programa o acompanhamento do programa Erasmus e do tema Educação no Setor de Cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil. Professor Janguia, por favor, pode coordenar os trabalhos.
Bom dia, meus colegas. Cumprimentar a todos. Mais um dia de trabalho na BMS, troca de experiências. E antes do início do nosso seminário de hoje, com o pessoal do INEP, professora Maria Inês, professora Margot, nós resolvemos trazer a professora Maria Cristina Araújo von Horsten para falar de um assunto interessante dentro da área de internacionalização da BMS que a gente pretende implementar. Não sei se vocês estão sabendo, nós contratamos uma consultora internacional, a professora Ludmila, que está chegando, vamos apresentar a vocês. Haja vista que temos a intenção de fazer alguns seminários internacionais, eu acho que nós temos o nosso seminário anual do Fórum aqui no Brasil, o 10º congresso nosso vai ser em Gramado, mas pretendemos fazer também, a BMS pretende fazer um anualmente no exterior. Pretendemos fazer intercâmbios com algumas associações similares à BMS, algumas associações internacionais, e com base nisso a gente pretende fazer o nosso seminário, onde deveremos levar reitores, professores, mantenedores, para trocar experiências em alguns países da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina. Com base nisso, nós contratamos uma consultora internacional que já está fazendo um trabalho nessa linha e a gente resolveu hoje trazer a professora Maria Cristina Araújo para apresentar um programa da Comissão Europeia que já existe, alguns de vocês já conhecem, que é o programa Erasmus. A professora Maria Cristina, ela é graduada em comunicação social, jornalismo, possui mestrado em planejamento e gestão ambiental e doutorado em geografia e meio ambiente. Realizou estudos de pós-graduação em ciência política e relações internacionais. Tem sólida experiência na área de cooperação para o desenvolvimento, com ênfase em desenvolvimento local e meio ambiente. É assessora e gestora operacional de programas de cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil e responsável pelo acompanhamento do programa Erasmus, do tema Educação no Setor de Cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil. Com efeito, ela vai apresentar o programa, a professora tem 20 minutos, e depois a gente tem mais 10 minutos para fazer perguntas. Em seguida, começaremos o seminário com o pessoal do INEP.
A todos e a todas. Gostaria, em nome da Delegação da União Europeia no Brasil, agradecer à BMS, particularmente ao professor Janguia Bezerra Diniz, pelo convite. Essa, para nós, é uma excelente oportunidade de apresentar o programa Erasmus, que é o principal programa da União Europeia na área da educação. Nós temos uma cooperação já com o Brasil, que já tem alguns anos, né? O programa Erasmus, ele começou em 1987, era um programa aberto apenas inicialmente para os países, para a mobilidade, intercâmbio acadêmico entre os países europeus. No início dos anos 2000, a União Europeia entendeu que era estratégico abrir a educação superior europeia para o resto do mundo e tomou uma decisão política nesse sentido, tendo como principal instrumento o programa Erasmus Mundus, que foi lançado em 2004. Tá? Desde o lançamento do Erasmus Mundus, o Brasil, na América Latina, foi o país que mais participou. Nas Américas, depois dos Estados Unidos, era o país, sempre foi o país que mais participou no programa. E tivemos uma cooperação bastante forte com o Brasil na área acadêmica, inclusive com recursos reservados exclusivamente para a cooperação com o Brasil. A partir de 2014, a União Europeia lançou, então, o que nós chamamos de programa Erasmus Plus, que é um programa aberto a todas as regiões do mundo. O Brasil continua sendo um grande parceiro dentro desse programa. Tá, pode passar, não sei quem está passando o slide. Bem, então, eu vou tentar resumir aqui, eu espero ser clara, se tiver alguma dúvida, depois nós podemos tentar esclarecer. Bem, então, o Erasmus Plus é o programa de cooperação da União Europeia em apoio à educação, formação, juventude e esporte. Né? Financia projetos e bolsas de estudos e promove a cooperação entre os países da União Europeia e a cooperação internacional da União Europeia com outros países e regiões. Né? Nós chamamos, nos referimos aos países como países do programa e países parceiros. O Brasil é um país parceiro. No caso dos países do programa, além de todos os países membros da União Europeia, nós temos a Islândia, Liechtenstein, Noruega, Macedônia e Turquia como países do programa. Isso significa que as instituições de ensino superior do Brasil podem estabelecer cooperação e ser financiadas pela União Europeia para essa cooperação com instituições de ensino superior também desses países, além dos países da União Europeia. Dentro do Erasmus Plus, o Erasmus Plus é um programa que tem um orçamento de 14,7 bilhões de euros. São vários programas dentro de um quadro maior, né, que nós chamamos de Erasmus Plus. Quatro programas estão abertos para cooperação com o Brasil. O que nós chamamos de International Credit Mobility, que é a mobilidade internacional de créditos. Basicamente, eu vou explicar, intercâmbio universitário, em vários níveis, desde a graduação até o doutorado, e também o intercâmbio de pessoal acadêmico. Os mestrados conjuntos, que nós chamamos de mestrados Erasmus Mundus. O terceiro programa é um programa de reforço, que nós chamamos de reforço das capacidades, são projetos. E o quarto, Jean Monnet, que são estudos europeus focados na experiência de integração da União Europeia. Bem, o primeiro programa, Mobilidade e Crédito, são estudos de curta duração para obtenção de um título acadêmico no país de origem. Quer dizer, Os estudantes, eles têm que estar frequentando um curso na graduação, ou no mestrado, ou no doutorado, e eles vão para a União Europeia por um período curto, pode ser um semestre, por exemplo, e depois eles retornam ao Brasil. Quer dizer, o título é dado aqui. Eles apenas recebem créditos por essa mobilidade que devem ser inteiramente integrados no currículo do curso que ele está seguindo. Dentro da mobilidade de crédito, o programa Erasmus Plus pretende financiar 135 mil bolsas de estudos nesse período de 2014 a 2020. No primeiro edital lançado em 2015, nós selecionamos do Brasil 350 bolsistas. E no ano seguinte, mais 350, mais aproximadamente. É interessante também notar que a mobilidade de crédito ela permite também o intercâmbio de pessoal acadêmico, né? Não só professores pesquisadores, mas também pessoal administrativo das universidades. Tá? A questão-chave da mobilidade de crédito é que as instituições de ensino superior brasileiras elas precisam estabelecer acordos interinstitucionais com as instituições de ensino superior do programa. Esse é o primeiro passo, é ter as parcerias. E esses acordos, eles obviamente, estabelecem o quadro para o envio e acolhida de estudantes e de pessoal acadêmico com bolsas de estudos que são financiadas pela União Europeia. Para o estudante, a mobilidade ela tem a duração de 3 a 12 meses, né? 3 no mínimo e 12 no máximo, e para o pessoal acadêmico, de 5 a 60 dias. Eu acho que não está rodando.
Solo.
Ah, ok. Bem, então, como se candidatar? Nós lançamos o edital, o Erasmus Plus lançou o edital no dia 20 de outubro, o edital está aberto, tem prazo até fevereiro, até dia 2 de fevereiro, para apresentação de propostas. É importante ter os acordos interinstitucionais, né? Novas parcerias serão selecionadas pela União Europeia em 2017. Mas, no caso desse programa especificamente, apenas as instituições de ensino superior europeias podem submeter para a União Europeia os pedidos de financiamento para esses projetos. Quer dizer, as candidaturas elas têm que ser enviadas pelas instituições de ensino superior da União Europeia, quer dizer, do programa, desculpe, daqueles países que eu citei, que são países do programa. Então, quer dizer, a questão-chave é fortalecer as parcerias com as instituições de ensino superior da União Europeia e dos países do programa, dos outros países do programa. Bem, os acordos interinstitucionais, no caso, estabelecem os fluxos de mobilidade e as condições para que essa mobilidade aconteça, né? Obviamente, eles devem ser assinados antes do início do programa de mobilidade. Para os estudantes, em geral, é exigido um acordo de aprendizagem e, para o pessoal acadêmico, um acordo de mobilidade. As bolsas, esse é o valor das bolsas, não é? Para os estudantes, a União Europeia financia até 850 euros por mês. Essa mobilidade ela pode acontecer tanto do Brasil para os países do programa, quanto dos países do programa para o Brasil. Quer dizer, vocês podem também trazer professores e estudantes da União Europeia para as suas instituições dentro de um projeto desse de mobilidade. E para os países parceiros, a União Europeia financia até 650 euros por mês como bolsa. para o pessoal acadêmico financiado a diária, até 160 euros por dia, né? Dependendo do custo de vida em cada grupo de países. Por exemplo, na Dinamarca, o custo de vida é mais alto, Países Baixos, Reino Unido, Suécia, e, nesse caso, a 160. Nos países que têm um custo de vida menor, a diária pode ser bem menor, com até 100 euros. Também financia os custos de viagem, né, que também é calculado em função da distância. Eu vou deixar, vou passar rápido aqui, senão... Bem, e no primeiro edital, nós financiamos basicamente aproximadamente 350 bolsas. Foram 218 brasileiros para os países do programa e vieram 134 europeus para o Brasil com financiamento da União Europeia, dentro do Erasmus Plus, na mobilidade. Então, vale destacar que as instituições de ensino superior que tiverem interesse, elas têm que ser proativas, elas têm que tomar a iniciativa de estabelecer contatos com as instituições de ensino superior da União Europeia e dos países do programa, para poder estabelecer um acordo interinstitucional. E, para os estudantes, nós recomendamos que essas informações sejam procuradas nos escritórios de relações internacionais das universidades. Bem, o segundo programa é o programa que nós chamamos Erasmus Mundus Joint Master Degrees, é os mestrados conjuntos Erasmus Mundus. Esse é um programa que existe desde 2004, quando foi lançado o programa Erasmus Mundus. Ele é um sucesso total. A meta, inicialmente, da União Europeia era criar 100 mestrados europeus conjuntos. Foram criados mais de 140, e, atualmente, a meta é bem mais ambiciosa. São 350 novos cursos. Esses cursos de mestrado são oferecidos por consórcios de instituições de ensino superior dos países do programa e países parceiros. E são cursos de alta qualidade. As universidades que participam como parceiras, elas participam, elas podem oferecer, inclusive, disciplinas dos seus países de origem, né? O Brasil, várias universidades brasileiras participaram nesse programa. Nós tivemos casos de mestrados conjuntos que a pessoa vinha, por exemplo, para o Rio de Janeiro para fazer uma disciplina, os professores têm também a possibilidade de ensinar na União Europeia. A meta agora do Erasmus Plus é que, no período de 2014-2020, 350 novos cursos serão selecionados e 30 mil bolsas oferecidas para frequentar esses cursos. Bem, em geral, os estudantes, o programa exige que o programa de estudo seja realizado em pelo menos dois países participantes. E o consórcio, ele tem que ter a participação de pelo menos três países do programa, de instituições de ensino de três países diferentes, pelo menos. E os cursos têm a duração de 12, 18 ou 24 meses, e deve levar à obtenção de um grau conjunto, duplo ou múltiplo, a todos os estudantes, né, que tiverem êxito. E a União Europeia, além de financiar os cursos, ela financia também as bolsas. Bem, essas bolsas, elas são bem mais generosas do que a bolsa da mobilidade de crédito. Os estudantes têm a possibilidade de receber até 9 mil euros, né, por ano, dessa bolsa, e uma ajuda de transporte até 2 mil euros. Vou passar rápido aqui, depois eu vou deixar essa informação à disposição. Bem, nesse programa, as instituições de ensino superior do Brasil, elas têm duas oportunidades. Elas têm a oportunidade de participar nos consórcios que são montados. Por exemplo, agora tem um edital aberto. ela pode montar, junto com algumas instituições de ensino superior da União Europeia, dos países do programa, um consórcio para criar um mestrado sobre o tema, por exemplo, da globalização econômica. Né? Globalização econômica. E aí ela pode ter parcerias com três instituições diferentes da União Europeia, ou dos países do programa, e montar um projeto de criação de um curso. E pode também participar com bolsas de estudos, o seu pessoal, os professores, ter uma bolsa para, que no caso é uma ajuda de custo, para ensinar num curso desse. As candidaturas devem ser enviadas diretamente para a coordenação dos cursos selecionados, no caso dos estudantes, como instituição, as candidaturas elas são enviadas para a agência executiva que tem sede em Bruxelas, que é a agência executiva da Direção-Geral de Educação e Cultura da Comissão Europeia. E os novos projetos, as propostas para novos projetos, elas podem ser apresentadas até o dia 16 de fevereiro de 2017. O edital foi publicado no dia 20 de outubro. E os estudantes, no caso dos estudantes, eles têm que se candidatar diretamente, apresentar a candidatura diretamente para as universidades. A União Europeia ela não faz a seleção dos bolsistas, são as universidades que fazem a seleção dos bolsistas. O que a União Europeia faz é a seleção dos consórcios universitários que vão participar no programa e dos projetos. Depois, a gestão das bolsas, essa gestão é feita pelas próprias universidades. Então, são os consórcios que vão estabelecer os critérios de seleção, os prazos, não é? E depois, uma vez selecionado, obviamente, a seleção final ela vai ter a palavra, né, a aprovação da União Europeia, mas a União Europeia não seleciona os bolsistas. Bem, o terceiro programa que é apoiado pela União Europeia dentro do Erasmus Plus é um programa que nós chamamos de reforço das capacidades em educação superior. Nós tivemos um programa de cooperação no âmbito da cooperação regional da União Europeia com a América Latina anteriormente, que chamava ALFA. Não sei se alguma universidade aqui participou do ALFA. O ALFA era um programa de cooperação acadêmica para reforço da educação superior e aumento das sinergias com a educação superior da União Europeia. Esse componente do Erasmus Plus é, de certa forma, a continuação do programa ALFA, tá? Só que dentro do Erasmus Plus com um outro nome. O objetivo desse programa é fortalecer as capacidades e contribuir para a modernização das instituições de ensino superior nos países parceiros, apoiar a modernização e a internacionalização das instituições de ensino superior, contribuir para melhorar a qualidade da educação superior, melhorar o nível das competências, fortalecer a gestão e governança em educação superior, promover contatos, vínculos e compreensão intercultural e promover as sinergias entre as políticas de educação superior da União Europeia e de outras regiões. Anteriormente, como eu disse, a União Europeia financiava vários programas, com a América Latina, o programa ALFA, por exemplo, e o programa Tempos é do Link e AsiaLink com outras regiões do mundo. A partir de 2014, todos esses programas eles são apoiados no âmbito do Erasmus Plus, né, com o nome de Reforço das Capacidades. São dois tipos de projetos que são financiados pela União Europeia dentro desse componente do Erasmus Plus. O primeiro são os projetos conjuntos, né, que são apresentados pelas próprias instituições de ensino superior, nos consórcios formados por essas instituições, e os projetos estruturais. No caso dos projetos estruturais, eles exigem que tenha a participação das instituições encarregadas da educação superior nos países. Então, se uma universidade brasileira, uma instituição de educação superior brasileira, tiver interesse em apresentar uma proposta de projeto, ela pode, inclusive, coordenar um projeto, ela pode apresentar um projeto, Mas se ela quiser apresentar um projeto estrutural, ela tem que ter, então, a participação, uma parceria, a parceria da CAPES ou do MEC para poder participar, apresentar um projeto estrutural. Enquanto que os projetos conjuntos, ela não precisa dessa parceria. Ela pode ter apenas instituições de educação superior como parceiras. Os projetos de reforço das capacidades são projetos de 2 a 3 anos, implementados por um consórcio de instituições. O consórcio deverá incluir instituições de países do programa e dos países terceiros. A boa notícia é que, no caso desses projetos, as instituições de educação superior do Brasil, elas podem coordenar, elas podem tomar a iniciativa de elas próprias elaborar o projeto, convidar outras instituições para fazer parte do consórcio, e elas próprias podem apresentar a proposta diretamente a Bruxelas, a agência executiva em Bruxelas. Bem, o edital para esse programa ele foi lançado no dia 20 de outubro. O prazo limite para apresentação de propostas de projeto é 9 de fevereiro de 2017. E nós, na delegação no Brasil, somos convidados a apresentar, a participar da avaliação das propostas. Então, todas as propostas que têm a participação de instituições de educação superior do Brasil, mesmo que não sejam coordenadas pelo Brasil, elas são também avaliadas aqui em Brasília. E nós consideramos, na avaliação, a questão da relevância, a qualidade do desenho do projeto, a qualidade da equipe, da instituição que vai implementar, e a sustentabilidade, se as instituições têm condições de dar continuidade às iniciativas apoiadas dentro do Erasmus, depois do financiamento, do término do financiamento pela União Europeia. Bem, o último programa é o que eu vou apresentar dentro, que está aberto também para a participação das instituições de educação superior do Brasil, é o programa Jean Monnet. O Jean Monnet são subvenções a projetos para promover a excelência por meio de ensino e pesquisa, módulos, cátedras, centros de excelência, debate sobre políticas com mundo acadêmico, redes e projetos, apoio à atividade de instituições ou de associações, sobre temas, sobre estudos europeus. E esses estudos europeus sobre, focados sobre a experiência de integração da União Europeia. O edital também foi publicado, o edital do Erasmus Plus, no dia 20, está aberto o prazo limite para apresentação de proposta até dia 23 de fevereiro, e as candidaturas são apresentadas diretamente também para a agência executiva, em Bruxelas. As instituições de ensino superior do Brasil também podem coordenar, e são elas que preparam e encaminham as propostas. Não precisa da parceria com as instituições europeias nesse caso. Bem, então, resumindo, os passos importantes nesses 4 programas. Mobilidade internacional, é importante estabelecer os acordos de parceria, né, interinstitucional. No caso do mestrado conjunto, as parcerias com as universidades dos países do programa, de forma a criar ou a participar no mestrado, né? Depois, quando esses mestrados são aprovados, são criados, podem também candidatar a bolsas. Reforço das capacidades, contatar outras instituições de ensino superior dos países do programa e dos países parceiros para formar um consórcio, preparar candidatura e enviar para a agência, conforme os critérios que são estabelecidos no edital. E o Jean Monnet, preparar candidatura e enviar diretamente para a agência também, conforme os critérios. Então, são esses os 4 programas. Eu deixo, então, o link e os dados de contato, e me coloco agora à disposição para tentar responder eventuais dúvidas que tiverem. Muito obrigada.
Muito bem, 5 minutos aí de perguntas. A professora vai deixar a apresentação e o contato dela também, para quem quiser depois entrar em contato com ela. Muito bem. Nossos agradecimentos à professora Maria Cristina Araújo pelos esclarecimentos acerca desses importantes programas. Nos colocamos à disposição aqui também, a BMS, professora. E eu acho que é um programa super interessante. Muita gente vai se interessar em contactá-la. Então, quando quiser voltar, estamos de portas abertas.
Tá muito ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Tá? Eu vou deixar uns folhetos, que se tiver interesse, eu vou deixar na... Ah, então tá, já está aí. Tá ótimo, então. Tá, muito obrigada. Muito obrigada.